é o exemplo da vida para quem não quer compreender. Nós devemos ser o que somos, ter aquilo que bem merecer. Nós devemos ser o que somos, ter aquilo que bem merecer. Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final desta vida chegou.
Manhã Cultura com Tamires Lima.
Oi, Tata, bom dia. Passando para desejar aí a você e aos ouvintes um excelente dia. Não perca o seu programa. Abraços, amada, nossa amiga Marisa. A Marisa Nunes, um abraço para você, uma excelente quinta-feira. Muitíssimo obrigado pelo carinho da sua audiência, viu, Marisa? 999079470 é o nosso WhatsApp para você participar. E aí, qual é a sua dupla sertaneja favorita e qual música dessa dupla não pode faltar na sua playlist?
Tata, bom dia, tudo bem? Aqui é a Suzy Beija-Flor.
Oi, Suzy.
A música que marcou muito minha infância, minha adolescência e juventude foi Temporal de Amor, com Leandro e Leonardo. A gente tinha um radinho de pilha lá na roça e era sucesso no momento, a gente ouvia muito. Coloca meu nome no sorteio. Beijo, Tatá.
Beijo! Já tá concorrendo aí ao kit dos biscoitos Frasília feitos com amor.
Respondendo a sua enquete, eu queria te dizer que a música que mais marcou foi Zezé de Camargo, É o Amor. Se puder, toca pra mim. E eu quero oferecer para o meu pai e minha mãe, que são também a música deles. E eu gostaria muito de agradecer pelos meus pais. E também é uma enquete.
Eu não vou negar que sou louco por você, tô maluco pra te ver. Eu não vou negar, eu não vou negar, sem você tudo é saudade, você traz felicidade. Eu não vou negar.
Minutos, reta final da nossa Manhã Cultura, desta quinta-feira especial, dia de TBT. Rapaz, o que deu de Zezé de Camargo e Luciano aqui não tá escrito, viu? A maioria dos nossos ouvintes disseram que o cantor, a dupla sertaneja favorita deles é Zezé de Camargo e Luciano. Vários sucessos do Zezé de Camargo e Luciano foram citados na nossa enquete de hoje.
Bom dia, Esplêndida, tudo bem? Tô aqui, mulher, lavando roupa, que esse frio, eita, vento que Deus dá.
Água trincando, né, mulher?
Tá? Respondendo a enquete, olha, uma dupla que marcou foi Leandro e Leonardo, com a música Mano. Após a morte de Leandro, Leonardo fez homenagem a ele, né? Então, assim, ficou marcante. E também tem a João Paulo Daniel, também eu gostava muito de ouvir, gosto. E quero aproveitar a oportunidade para avisar meu cunhado Cilândio, aí em Guanambi, no condomínio Conde.
Cilândio?
Ele colhe mais um cravo no Jardim da Vida. E dedicar a música para todos que estão ouvindo o programa. Bom dia, Esplenda, beijo.
Beijos, é a nossa amiga Mary Mesquita, Fazenda Taboa 2, Pindaí, tá aí lavando roupa, a água tá quentinha, Roberto, imagina aí mexer com água essas horas. Parabéns ao Cilândio lá no Conde, aqui em Guanambi.
a Deus, foi maravilhoso. Eu sempre sonhei com imagens assim. Parei pra pensar hoje no camarim. Juntos nós fomos a voz de uma linda canção. Digo a você lá do fundo do meu coração. Mais que um companheiro, nas horas difíceis foi tão verdadeiro. Me deu a certeza que no fim vou vencer. Todas as dificuldades, muralhas, barreiras, você me dizia que depois da poeira um lindo horizonte vai aparecer. Eu posso cantar e contar com você. Juntos nós fomos a voz de uma linda canção. Digo a você lá do fundo do meu coração. Sou a melodia. Juntos nós fomos a voz de uma linda canção. Digo a você lá do fundo do meu coração. Nossa missão foi cantar e levar alegria. Sou a melodia.
Encerrando o nosso TBT Manhã Cultura de hoje, especial recordando as duplas sertanejas que marcaram, né, gerações e que continuam no coração de muita gente. Atendendo a indicação da nossa ouvinte, Leonardo, a música Mano, uma homenagem, né, do Leonardo ao seu irmão Leandro, que faleceu. Bom, bora lá fazer o sorteio. Boa sorte a todos que participaram, boa sorte a todos que interagiram. Tá saindo um kit dos Biscoitos Fracília, feitos com muito amor, pra Karine do bairro Floresta. Atenção, Karine do bairro Floresta, você faz a sortuda de hoje, faturou o kit, tá? Você tem até segunda-feira em horário comercial pra tá retirando o kit. De 7 ao meio-dia, das 14 às 17 horas, sabadão de 8 ao meio-dia, tá? Até segundona, pode passar na emissora e retirar o kit. Karine do bairro Floresta, a sortuda de hoje, que faturou o kit dos Biscoitos Fracília. Pra você que gosta de nos acompanhar através do nosso canal do YouTube, Rádio Cultura de Guanambi, corre pra lá, 3, 2, 1, já estamos ao vivo. Boni Silva, bom dia.
Bom dia, Tatá, bom dia, ouvintes da cultura, estamos aí firmes e fortes, chegando pra mais um programa nesta quinta-feira. Frienta danada, rapaz. Que é isso,
esfriou, meu? Esfriou bom, hein?
Meu Deus do céu.
Eu gosto é assim, bom.
Eu não gosto assim, não. O friozinho é bom, mas... você tá doido? Eu acordei hoje às... Era 4 e pouco da manhã. Deu uma espiadinha assim, só deu uma encolhida e tal.
Eu vou deitar mais um tiquinho.
Oh.
O clima tá propício pra ficar debaixo da coberta, né? Só não tá legal pra mexer com água, né, Boni?
É difícil, difícil. Eu tive uma sensação térmica hoje baixíssima, de 7.7 graus, né? E essa combinação de vento com umidade, pressão atmosférica aí, dá um frio maior do que realmente está marcando o termômetro.
Ô Boni, o nosso TBT de hoje, nós relembramos, né? Nós viajamos no tempo, ali pelas décadas de 70, 80, 90, até os anos 2000, onde várias duplas fizeram histórias, né? Com canções que atravessaram gerações e que continuam, né? Até os dias de hoje, emocionando o público. E aí nós relembramos grandes nomes que ajudaram a construir o sucesso do gênero sertanejo, né? Hoje recordamos as duplas sertanejas. Mas antes de eu fazer a perguntinha do dia, Boni, eu quero te perguntar uma outra, eu quero fazer uma outra pergunta.
Eita.
Você sabe, Boni Silva, quem foi a primeira dupla sertaneja do Brasil?
Não, essa aí eu não sei.
Não sabe?
Alvarenga pois... Ranchinho? Alvarenga Ranchinho?
Ó, informalmente foi o Mandim e Sorocabinha, mas quem gravou, né, a primeira dupla a registrar o gênero em disco comercial foi o Mariano e o Caçula em 1929.
Mariano e Caçula.
Isso.
É, aí essa eu não sabia.
Os irmãos Mariano e Caçula em 1929, né, sob a tutela do Cornélio Pires. O Cornélio Pires, ele...
Aí pegou pesado, né?
Ele financiou a gravação desse disco de 78 rotações, que foi gravado ali pela gravadora Columbia, em 1929.
Pronto, faz tempo.
Então foi consolidado aí a primeira dupla a registrar o gênero sertanejo, Mariano e Caçula.
Ok, bom, boa, curiosidade boa.
E a pergunta de hoje é a seguinte, Boni, qual dupla sertaneja é a sua favorita e qual música dessa dupla não pode faltar na sua playlist?
Ah, aí você pegou pesado, porque eu sou muito do gênero sertanejo, eu gosto de música de modo geral, mas o gênero sertanejo é o que eu me identifico mais, pela formação que a gente tem, nasceu lá na roça, ouvia lá o radinho de pilha e normalmente os horários que a gente ouvia mais era horário ou início de noite ou começo do dia, onde tipicamente a música sertaneja prevalecia, predominava, as rádios de São Paulo, de Minas, e aí a gente ouvia Emília Nazerrico, Tonico Tinoco, Lourenço Lorival. Aliás, Lourenço Lorival é a dupla sertaneja em atividade há mais tempo no Brasil, salvo engano, mais de 60 anos em atividade está a dupla Lourenço Lorival. Recentemente um completou 89, outro tem 93, quer dizer, é uma dupla realmente muito antiga. Tonico e Tinoco foi a grande referência, inclusive para o sertanejo, esse sertanejo todo. O Milionário Zé Rico fez uma modernização do sertanejo, inclusive tendo sido a dupla a ter a primeira música a ser tocada em FM, foi o Milionário José Rico. E aí tem Chico Rei Paraná, nossa, o próprio Jean Giovanni, que é uma geração mais recente, Zezé Luciano, Leandro Leonardo, nossa, aí fica difícil dizer qual, mas eu posso citar uma aqui que marcou bastante, do Jean Giovanni, porque há uns 30 e alguma coisa atrás, né? Quando eu batava o pé no rádio, e aí o colega Clóvis Júnior, que era o diretor artístico da Coirmã Rádio Alvorada, ele fez um teste, né, para seleção de novos profissionais, do qual eu passei. E aí, na segunda etapa desses testes, ele falou assim: imagina aí você chegando na Rádio Alvorada agora fazendo um programa 5 horas da manhã. E aí tocou Olha Amor de Jean e Giovanni como BG para eu fazer a abertura do programa. Então, essa música me marcou muito nesse aspecto, porque eu levo comigo para a vida inteira por lembrar desse momento em que foi uma mudança muito significativa na minha vida pessoal.
Então, Olha Amor, Jean e Giovanni.
Boa.
Ó, eu gostaria de mandar um abraço aqui, ó. Conhece aí? Conhece?
Nossa. Aí nosso amigo Quinca. Eu ainda conheço quando era Quinca e Zeca, né? Depois que
virou Quinca e Quito. Inclusive, ele participou aqui do nosso programa, né? O seu Joaquim, o pai do Maxwell Max, isso, né? Isso. Nosso colega de profissão, lá da Coirmã 96 FM. E ele pediu uma música aqui do Quinca e Quito, eu não encontrei aqui. Achei um monte de música do Quinca e Quito, mas aqui ele pediu exclusivamente.
Qual foi que ele pediu?
Vixe, sumiu. É tanta mensagem aqui que sumiu. Então não dá pra mim lembrar agora no momento. Mas eu quero mandar um abraço especial pro seu Joaquim.
Um abraço
e agradecê-lo, né, pelo carinho da audiência.
Nosso amigo Quinca, sempre nos prestigiando com a sua audiência, uma das pioneiras duplas de Guanambi, que levantaram essa bandeira do sertanejo, um dos primeiros a gravar, né? O famoso LP, né? O disco, Quinca e Quito, Adão Reis e São Francisco, Isaac Israel e tantos outros, gente muito talentosa que infelizmente à época não tiveram a oportunidade que mereciam, porque hoje é muito mais prático, tem muita gente aí que canta e que não canta porcaria nenhuma, e os que realmente cantaram e cantavam talvez não tiveram a oportunidade que desejavam e que realmente mereciam. Quinca e Quito é um desses.
Você se recorda, Boni, qual foi a primeira dupla sertaneja aqui de Guanambi?
Não posso me recordar, não. Tem uma lembrança aí de, porque teve uma rádio anterior à Rádio Cultura chamada Rádio Rural, em que tinha uma dupla chamada Arlindo e Alonso. Mas eu mesmo não cheguei a ouvi-los, só conheci um pouco a história. Mas aí estão entre esses nomes, além do Quinca e Quito, Alegre e Girley. Em 82, na campanha para prefeito de Luquilha, Alegre Gil estava no auge, cantava muito bem. Tinha Isaac Israel, que depois mudaram de gênero, não foi para Brasília, acho que para São Paulo, são evangélicos hoje. E tantos outros que vieram aí depois, mas esses são os que eu me lembro assim de imediato.
Pronto, 11:08, Boni.
A prosa tá rendendo, hein?
Não é? Eu vou embora, viu, tomar meu chazinho de gengibre.
Chá de gengibre,
tempo pede,
muito bom,
né?
Muito bom.
Eu volto amanhã, sexta-feira, tá? Amanhã tem sorteio Sempre Verde Alimentos, agora é com você, viu, Boni?
Então tá.
Bom programa.
Combinado, até amanhã então, que Deus te acompanhe e traga de volta. Agora são 11:08, chegando para mais um programa Jornal da Cidade, nesta quinta-feira, dia 16 de julho de 2026. Hoje é dia do comerciante. Nosso abraço a todos aqueles que nos prestigiam ouvindo ou, né, sendo parceiros aqui com a gente. E a partir de agora, as principais notícias de Guanambi região no seu JC, que está começando. E como em todo começo de programa, a nossa reflexão e oração, momento em que elevamos o pensamento e falamos com o nosso Deus Todo-Poderoso. Primeiro, Pai, muito obrigado pela oportunidade por mais um dia. Obrigado pelo dom da vida, o maior de todos os presentes. Nos dê o dom da sabedoria, da inteligência, da serenidade para que possamos continuar a nossa jornada e nos relacionar bem com os nossos semelhantes. E pedimos de um modo especial pelos irmãos que passam algum tipo de dificuldade, quantos assim se encontram nas mais diferentes situações, Pai. Então, estender a todos a sua infinita graça e misericórdia. Amém.
Pensamento do dia.
Deus é bom todos os dias. Eu vou repetir: Deus é bom todos os dias. No dia bom, ele te abençoa, e no dia ruim, ele te sustenta. 11:10 agora. Destaques desta edição do seu Jornal da Cidade: suposta tentativa de sequestro de menor registrada pela polícia aqui em Guanambi. Menor se envolve em acidente na Avenida Valdir Pires e a polícia conduziu o pai deste menor à delegacia por ter permitido, né, por ter entregado um veículo a este adolescente. Suspeito morre em confronto com policiais da CIP Sudoeste em Sebastião Laranjeiras. Bicho pegando lá pelas bandas de Sebastião Laranjeiras. Operação desmonta esquema milionário de fraude contra a Caixa Econômica Federal. Copa do Mundo 2026. E aí, los hermanos foram lá e desceram o sarrafo nos ingleses, que afrouxaram, né? Os ingleses frouxaram. Tossi, mas aí depois eu vi que realmente eles não mereciam ganhar o jogo. Contra vontade, mas salve, los hermanos. Campeonato Brasileiro volta agora nessa quinta-feira. Tem técnico novo, tem reforços, tem briga pela fuga pelo Z4, tem briga pela liderança da competição. E mais ainda, Júlio Amarelo reforça a prevenção às hepatites virais. Tem daqui a pouco o nosso repórter Olhos de Lince, o Rivai Rodrigues. Tem o bonitão da cultura, Dan Teixeira. Meu casca de bala hoje sumiu, né? Sumiu. Eu tô igual o marido. Última saber. Mas tá aqui comigo o competentíssimo. É o Roberto Santos ou o Severino? É o Robertão, né? O Severino já foi descansar.
Foi dormir.
O Severino só vem aqui pela participação e volta.
É. O quê? Não acredito.
Então, Robertão, tá aí firme e forte, prontos pra mais uma jornada. 11:12 agora, o JC está no ar. Cultura
FM. E agora, o tempo e a temperatura.
A previsão do tempo para a região Nordeste nesta quinta-feira, 16 de julho, segundo o INMET, indica chuva persistente na faixa litorânea. A previsão é de muitas nuvens e chuva isolada entre a Bahia e o Rio Grande do Norte, que é no interior do Maranhão e do Piauí. O tempo permanece mais quente, com muitas nuvens e menores chances de chuva. Em Salvador, a temperatura varia entre 21 e 28 graus. Aracaju registra mínima de 22 e máxima de 28 graus. Em Maceió, os termômetros ficam entre 23 e 29 graus. Recife varia de 23 a 29 graus. Fortaleza e Natal registram mínima de 23 e máxima de 29 graus. Fortaleza terá temperaturas entre 24 e 30 graus. Em São Luís, a máxima chega aos 32, enquanto Teresina registra até 33 graus. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100% em toda a região. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Sofia Muniz, o tempo e a temperatura.
O tempo em Guanambi nesta quinta-feira, dia 16 de julho. O sol nasceu hoje às 6:16 e vai se pôr às 17:37. Estamos na fase da lua crescente, a estação é o inverno e a previsão para hoje, dia de sol com algumas nuvens, não chove, tempo frio hoje em Guanambi, a máxima deve chegar aos 26 graus, mínima de 15, madrugada foi bastante fria, vento soprando de forma bastante intensa, chegando aí a faixa de 20, 22 quilômetros. Agora os termômetros estão marcando 20 graus em Guanambi, 20.9, quase 21. A umidade relativa do ar está em 41%. Entretanto, é importante lembrar que, em razão da umidade relativamente alta, o vento soprando de forma mais açoitada agora, né? E a pressão atmosférica, a sensação térmica que nós temos é de 11 graus agora em Guanambi. 11 graus é a sensação térmica que temos em Guanambi hoje e os ventos soprando a quase 30 quilômetros, 29,5 quilômetros é a velocidade dos ventos hoje em Guanambi. Mas tivemos período aí por volta das 3 da manhã, também por volta das 7, a sensação térmica na casa dos 7 graus, 7.7, muito frio realmente. Quem saiu cedo teve que ter coragem para enfrentar esse clima aí, frio pra caramba. Uma hora dessa, bonzinho o que, ô Robertão? É um pirãozinho?
Um chá de conchinha.
É um chá de conchinha? Você tá terrível, Roberto.
Ué, não é não?
Você tá terrível. Não é melhor um pirãozinho, não? Também. Uma coisinha quente, um pãozinho de queijo, café com
cafezinho
leite.
Quente.
Chá de conchinha. Cultura. Ô, menino terrível. Cultura FM.
Editorial.
Eu desconcentrei o homem.
Ai, 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 ai. Vamos lá, 11:16, meus amigos e minhas amigas ouvintes do Jornal da Cidade. Os Estados Unidos confirmaram ontem uma tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros que entrarão, essa medida entrará em vigor semana que vem, dia 22 de julho. Será uma quarta-feira, portanto. E aí, alguns itens estão isentos desta tarifação. A medida decorre, segundo publicação do G1, a medida decorre de investigação baseada na seção 301, na qual o governo americano alega que o Brasil adota práticas comerciais desleais que oneram o comércio bilateral. Interlocutores do governo brasileiro apontam que os temas questionados pelos americanos são inegociáveis e consideram que a aplicação da nova tarifa é uma decisão estritamente política. O governo Lula pretende analisar a lista final de produtos atingidos para definir se continuará as negociações ou se adotará medidas da lei de reciprocidade econômica. Bom, o assunto é uma mistura de política, economia, e o presidente americano é o tipo que faz bem o que vier na cabeça. Ele cisma e vai lá e faz. Está aí com a máquina mais poderosa do planeta na mão. E aí é essa conduta que ele tem e que muita gente paga a conta sem ter nada a ver com isso. Isso aqui vai comprometer quem produz de alguma maneira, porque ao encarecer aqueles produtos que são exportados, consequentemente diminui a demanda, a venda de tais produtos, e ao diminuir a saída de produtos brasileiros, vai diminuir produção, vai ter que haver mudanças, etc, etc, e normalmente sobra justamente lá no ponto mais fraco. Daqui a pouco é um desempregado aqui, outro acolá, enfim, um efeito cascata. Em meio a essa confusão, e a gente, eu do ponto de vista pessoal, eu fico aqui só pensando, bom, é uma decisão que o governo americano toma baseado numa legislação pátria, né? Uma legislação do seu país, e toma a iniciativa de forma unilateral. Tipo assim, olha, é isso aqui, pronto, acabou. No meu modesto entendimento, seria algo a ser mediado por um órgão independente, que não existe. Nesse caso aqui, não sei se seria a... Tem a ONU, tem a OEA, seria a OMC, a Organização do Comércio Mundial. Eu não sei se seria esse o órgão, e talvez até eu esteja dizendo algo aqui de forma equivocada. Mas eu só quero dizer o seguinte, que é uma decisão que o governo americano toma, olha, isso aqui é assim, assim e ponto, e dá a cacetada. E as consequências normalmente sobrarão para os mais fracos na relação, que são justamente as pessoas que produzem, as empresas que produzem e daqui a pouco trabalhadores. E além de tudo isso, tem o quesito político local. A atmosfera política que encobre esse país, dividindo-o em duas partes, em bolsonaristas e petistas, trava uma queda de braço, uma guerra que qualquer coisa serve de pretexto para se vangloriar, para atacar, para usar como bandeira política. E até nesse sentido, nesse comportamento, até de forma muito, sei lá, muito apaixonada que vejo, esquece até de que somos partes de uma mesma nação. Daqui a pouco a gente se posiciona a favor dos americanos, outros contra os americanos, como se o problema fosse lá. O nosso problema é nosso problema. É como uma família, na sua casa, as questões da sua casa devem ser resolvidas pelos donos da casa. Você não tem que chamar o seu vizinho para resolver uma discussão que há entre você e sua esposa, por exemplo, ou entre você e o seu filho, ou qualquer tipo de animosidade que porventura acontecer. Deve ser resolvida as questões na sua casa com diálogo, com bom entendimento, com a sabedoria, a seriedade e a orientação espiritual, que é indispensável, eu entendo assim. Mas cá nós brasileiros estamos assim: ah, Trump faz isso, Trump é o maior, Trump faz aquilo, esse é um doido, é um deslocado, e a gente fica agarrando-se a essa questão. O Trump, inclusive, ao classificar as organizações criminosas brasileiras como terroristas, abre o pretexto para até uma possível operação militar americana em solo brasileiro. O Itamaraty, inclusive, fez um alerta para isso. Há quem comemora e acha que está certo. Eu tenho minhas reservas, embora combata com veemência e ser absolutamente contra o crime, a gente sabe que não pode ser dessa forma. Um outro país não pode simplesmente achar que deve chegar e fazer o que bem quiser a despeito de defender lá seus ideais, que todo mundo sabe que no fundo é questão de poder. Não é porque ele acha que deve proteger os brasileiros, porque os brasileiros são coitadinhos, não. Defende a eles mesmos e nós que nos, né, lasquemos. Mas enfim, mais um capítulo em meio a esse clima político eleitoral que aí está, e sabe-se lá Deus o que vai refletir para os que estão disputando aí, estão na ponta, que no caso o atual presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro. Quais serão as consequências desse novo tarifaço para os candidatos? Vai beneficiar, do ponto de vista político, a quem mais? Ao Lula ou ao senador Flávio Bolsonaro? Eu, sinceramente, não sei. Eu só sei que eu fico muito preocupado com o nosso futuro em meio a essa desconfiança, incerteza. Inclusive, surge aí um nome que é um desconhecido da política, o candidato lá do Missão, é o Renan Santos, que vem comendo pelas beiradas, e daqui a pouco, quem sabe, até de repente pode virar um fenômeno eleitoral. O Brasil já experimentou dessa água algumas vezes, retrocedendo um pouco mais na história, se não me engano foi João Goulart que apareceu na época, os mais antigos devem se lembrar. Com aquela história da vassoura, de varrer o lixo, etc, etc. Depois de eleito, renunciou poucos meses depois. Posteriormente, mais recentemente, após a redemocratização, veio o caçador de marajás, que todo mundo sabe o resultado do que deu. O Fernando Collor de Mello foi caçado, impeachmentado. E essas aventuras eleitorais podem trazer retrocessos e problemas para o desenvolvimento desse país. Mas em meio à desesperança, desilusão e frustração que o eleitorado tá, e em meio a esta polarização, onde aproximadamente 33% do eleitorado é bolsonarista, igual percentual é petista, e fica aí um vácuo ou uma parcela que não quer nenhum nem outro. A verdade é essa, que já está cansado. Há quantas eleições que são as mesmas figuras? Você pega aí as últimas eleições, você observa que são basicamente as mesmas figuras, os mesmos personagens. E aí tem essa fatia do eleitorado que está cansado de ver as mesmas coisas e que se sente até ameaçados quando pensa em falar numa terceira via, que não aparece. A verdade é essa. Você pega, olha, você tem quais opções? Você vê aí, tem o Caiado, tem o Caiado, ex-governador do Goiás, que tem experiência administrativa, é bom que se diga isso. Tem o Zema, também em situação idêntica, mas que estão lá embaixo nas pesquisas. O Renan Messias, inclusive, passou o Zema, né? Desses que estão lá na fileira, o Renan chegou a passar o Zema. É algo estranho até. E outros aí você pega, olha, isso aqui, bom, isso aqui. E o brasileiro gosta muito de só votar em quem tá liderando. Bom, isso aqui não vai ganhar, não vou votar nesse aqui, não joga meu voto fora. Todo mundo, muita gente pensa assim. Ah, isso aqui eu não queria votar nesse aqui. Mas se eu não votar nesse aqui, eu vou ter que votar nesse aqui, eu não voto. Já pensou o dilema que o brasileiro tem hoje para votar em meio a esse cenário que aí está? Então eu fico sincero e honestamente preocupado com o que vai acontecer até as eleições. E em meio à sequência de escândalo, daqui a pouco surge mais um que pode promover uma reviravolta no quadro atual que aí está. Mas vamos ver, né? Futuro a Deus pertence, tomara que Deus nos reserve um futuro melhor do que o que nós estamos vivendo agora. 11:27.
Julho chegou com ofertas imperdíveis na Toyota Diamantina. Hilux SW4 com 40 mil de bônus no seu usado. Novo Yaris Cross com 10 mil de bônus no usado. E Corolla Cross Flex com taxa zero mais 10 mil de bônus no seu usado. Tudo isso com serviços conectados e Toyota 10. A garantia que só a Toyota oferece. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Consulte condições em toyotadiamantina.com.br.
Arroz saboroso, gostoso demais. Vem comigo, prova o sabor que agrada. Sente um nutritivo sem colesterol. Arroz predileto, o arroz da dona de casa. É vista aqui na mesa, é uma beleza, não tem outro igual. A família agradece, arroz predileto é sensacional.
Predileto, o arroz da dona de casa, sem colesterol, diretamente de Santa Catarina para a Bahia e Minas Gerais. Representante Edilson Ataíde, Telefax 77441-2214 ou 4416818, Brumado, Bahia.
Cultura FM 94,7.
Transcosta Auto Guincho, prestação de serviço de transporte de veículos totalmente assegurados. Semanalmente, a Transcosta Auto Guincho transporta veículos de São Paulo, capital e interior, cidades de Campinas, Mineira, Louveira, Franca, Ribeirão Preto e cidades do interior de Minas Gerais. Transporte de qualquer veículo no trecho Brumado, Caetité, Guanambi, São Paulo, todas as semanas, com rapidez, segurança e responsabilidade. Se o seu carro quebrar, não fique na mão. A Transcosta Auto Guincho tem a solução. É só chamar. Temos também serviços de resgate 24 horas. 77 99962 1801. A Transcosta Auto Guincho trabalha com todas as operadoras de seguros.
Em Guanambi, a Clínica Sagrada Saúde, sob a responsabilidade do Dr. Carlindo Marques, foi preparada para oferecer a melhor experiência de cuidados com o coração, com consulta cardiológica, avaliação de risco cirúrgico cardiovascular, eletrocardiograma e ecocardiograma, tudo nos mais elevados padrões de qualidade técnica, aliado a um atendimento humanizado, compatível aos melhores centros do Brasil. Dr. Carlindo Marques é cardiologista e ecocardiografista com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e com residência médica pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia em São Paulo. Clínica Sagrada Saúde, Avenida Guanabara.